Boa tarde a todos. Havendo número legal, invocando a proteção de Deus, eu declaro instalada a presente sessão. Cumprimento na oportunidade os eminentes colegas, o embaixador Carlos Simões, que hoje nos honra com sua presença, doutora Raquel, doutor Júlio César, doutor Marcos Felipe, doutor Zé Eduardo Nascimento, doutor Danilo, eminente procurador regional doutor Fábio Bering, nosso operoso e dedicado diretor doutor Alvimar Nascimento, serventuários e funcionários da Justiça, doutores advogados que nos honram com sua presença. Eu gostaria de fazer uma comunicação, que eu estou substituindo o presidente, eu fui comunicado pelo gabinete dele nesse momento, ele necessitou ausentar-se, está em consulta médica, e possivelmente não chegará a tempo hoje para participar da sessão. Quero já comunicar a todos que amanhã nós não teremos sessões, já que estaremos no Tribunal de Justiça, numa sessão já designada e que impedirá a realização da outra sessão desse tribunal amanhã. E também, já de antemão, face à ausência do presidente, eu estou adiando os processos pautados sobre o número 1 e 2 da segunda pauta. E consulto aos colegas se alguém mais quer fazer uma comunicação com relação a adiamento. Pela ordem, doutora Raquel. Doutor Júlio. Doutor Marcos Felipe.
Presidente, eu estou adiando o segundo e o terceiro. Ia julgar amanhã, mas julgo na próxima sessão.
Segundo e terceiro da primeira pauta. Doutor Zé Eduardo. Doutor Danilo.
Presidente, o número um, que eu pedi vista ontem e ainda não recebi as notas.
Pois não. Então, esses processos estarão adiados. Eu vou dar preferência ao processo pautado sobre o número 1, de relatoria do embargador Carlos Simões, face aos seus afazeres na Câmara Civil, da qual ele integra. Determino, então, o pregão. E, após o pregão, palavra Sua Excelência, pela relatório e voto.
Recurso na representação número 1640-22, representação essa da classe 42, oriunda de Vitória. Recorrentes, senhor Magno Pereira Malta e Partido da República Regional Espírito Santo, tendo como advogado dos recorrentes nos autos, doutor Fábio Monteiro Lima e outros. Recorridos, senhor André Moreira e Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, Regional Espírito Santo, tendo os recorridos como advogada nos autos, doutora Elisângela Leite Melo. Alguém presente pelas partes aqui apregoadas? Ausentes as partes, excelência.
O eminente relator. Presidente, ilustre procurador regional eleitoral, colegas, juízes, seu diretor, a senhora está aqui com os advogados presentes, eu cumprimento a todos. Presidente, e no próprio voto é desnecessário a leitura do relatório, porque aqui esclarece do que se trata. O objeto da impugnação é a obtenção do direito de resposta decorrente de alegadas ofensas pessoais proferidas em desfavor do primeiro representante, senador Magno Malta, durante o programa eleitoral gratuito do candidato ao Senado e aqui representado André Moreira, integrante do Partido Socialismo e Liberdade desse Estado, segundo representado, veiculado no dia 27 de agosto de 2014, durante o período noturno. Os pretendentes sustentam, em síntese, que, ao utilizarem, por meio de locutor, as expressões, entre aspas, Senado é um local conservador, e, com representantes da bancada do ódio e da intolerância, enquanto eram exibidas fotos, respectivamente, do representante Magno Malta sozinho e acompanhado do pastor Silas Malafaia, os representados ofenderam a disciplina do artigo 58, caput, e parágrafo 3º, inciso 3, a linha F da lei 9.504/97, que veda a vinculação de informações que, ainda que de forma indireta, atinge um candidato terceiro com conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou subidamente inverídica. Resta então analisar se efetivamente o teor da propaganda política aqui questionada incide em alguma das proibições citadas, ou seja, se indevidamente podem caluniar, difamar ou injuriar o representante em questão. Sobre o tema, observe inicialmente que a jurisprudência deste egrégio Tribunal Regional Eleitoral defende a posição de que não é qualquer fato ou imputação negativa que justificará a concessão do direito de resposta, especialmente quando se tratam de críticas realizadas em face de pessoa pública no curso do processo eleitoral, quando, de forma cediça, os ânimos já se encontram naturalmente acirrados em decorrência do embate político. Desse modo, considerando o imprescindível grau de subjetividade que costumeiramente impregna as ofensas à honra, é também imprescindível que o magistrado pondere com parcimônia o teor das imputações realizadas, sob pena de interferir indevidamente na liberdade inerente ao embate político no campo das ideias. Precisamente nessa linha de raciocínio, eu cito aqui dois precedentes desse egrégio Tribunal Regional Eleitoral. Um deles, que foi publicado na sessão do dia 13 de setembro de 2012, teve a relatoria do ínclito juiz deste tribunal, o nosso advogado, o doutor Marcelo Abelho Rodrigues, nesse sentido. As críticas, mesmo que veementes, fazem parte do jogo eleitoral, não ensejando por si só o direito de resposta, desde que não ultrapasse os limites do questionamento político e não descambem nem para o insulto pessoal, nem para a increpação de conduta penalmente coibida. A obsolescência ou não do recorrido é matéria que deve ser debatida por ele e pelos que o atacaram perante o povo que irá votar no dia 7 de outubro próximo, não pelo judiciário. Para isso tem ele seu programa de TV, e se achasse o suficiente, poderia ter pleiteado o direito de resposta, cuja viabilidade seria analisada pelo magistrado da Cor. Também tem outro, de setembro de 2012, dia 24, de relatoria do também ilustre juiz desta corte, doutor Marcos Felipe Botelho Pereira, também nesta mesma linha de raciocínio. Estabelecidas então estas premissas, e analisando especificamente os fatos narrados na inicial, extrai que os representantes se insurgem contra o teor de duas frases proferidas pela locutora durante a propaganda eleitoral do representado André Moreira, candidato ao Senado Federal, pelo pessoal deste Estado também representado. Como já foi dito, as afirmações de que o Senado é um local conservador, quando se exibe, de acordo com a mídia, nesse momento, a imagem do senador Magno Malta, e bem como financiado pela, entre aspas, bancária do ódio e da intolerância. Aí aparecem ali a imagem do pastor Silas Malafaia ao lado do senador, apresentando o candidato André como uma alternativa para alterar essa situação. Interpretando o teor de tais alusões, verifico sem maior dúvida, como já havia analisado ao examinar o pedido liminar, e que neguei na época, que em nenhum momento ultrapassaram os limites da crítica política, não ensejando, por consequência, o deferimento do direito de resposta pleiteado. No que tange a primeira delas, no meu entender, afirmar que o Senado, ou mesmo o senador Magno Malta, é conservador, não tem o potencial de atingir sua honra e imagem pessoal, e sim valorizar uma posição política progressista, entre aspas, que eu coloquei, dos representados, contrapondo-se a também, entre aspas, conservadora atribuída ao representante. O que a evidência não desborda do que se espera de um debate em torno de propostas, e também no que toca a segunda delas. Saliento que ao utilizar as expressões bancada do ódio e da intolerância, exibindo a foto do senador juntamente com o pastor Silas Malafaia, observe inicialmente que, se ofensa houve, esta foi rogada à casa legislativa que o representante compõe, não à sua pessoa.
A esses argumentos adiciono ainda o de que na imagem em questão, o ora representante ostentava uma camisa com, aqui eu coloquei em destaque, com dizeres favoráveis à redução da maioridade penal. Sendo, portanto, evidente que as críticas feitas se voltaram não contra a sua pessoa, mas contra as suas posições políticas, as quais, no curso do processo eleitoral e dada a qualidade de homem público do senador, conduzem um amplo debate por todos os candidatos, especialmente os oposicionistas, em relação a temas polêmicos. Nessa mesma linha interpretativa, caminhou também o parecer ministerial eleitoral da Ilustrada Procuradoria Regional Eleitoral, que consta as folhas 33 e 37, de cujo teor peço vênia para extrair passagem que bem reflete o entendimento desse relator acerca da quest versada nestes autos. Diz então a Procuradoria, abro aspas, em caso não parece haver dúvidas de que a associação da imagem do representante a assertiva de que o Senado seria um local, entre aspas, conservador, não caracterizaria qualquer ofensa, cingindo-se a colocá-lo em um lado oposto ao concorrente que pretende se apresentar como opção progressista ao eleitor. Até porque ser conservador não representa por si só um adjetivo necessariamente negativo para um político, encontrando tal postura guarida em considerável parcela da sociedade, notadamente aquela que busca, em seu candidato, a valorização de aspectos ligados à família e à igreja, dos quais o representante sabidamente se apresenta como defensor. Questão mais tormentosa, continua ainda a ilustre Procuradoria Regional Eleitoral. Diz respeito à exibição da imagem do representante, juntamente com outro parlamentar, associada à afirmação de que, aspas, o Senado hoje é um local financiado pela bancada do ódio da intolerância, com os cortes aqui apenas para demonstrar o teor da afirmação. Declaração, sem dúvida, de tão forte e questionável. Porém, ao contrário do que pretende a petição inicial, tal assertiva não chega a ser equivalente à imputação de preconceito ou crime ao representante, não caracterizando por calúnia, que somente se aperfeiçoa quando há imputação de fato que constitui crime a outrem. Não sendo os sentimentos ali mencionados, ódio e intolerância, elevados ao patamar aqui destacado de conduta criminosa. Tampouco houve divulgação de determinado fato que fosse ofensivo à honra do representante, a quem não chegou a ser atribuído de maneira difamatória qualquer envolvimento com eventual acontecimento imoral, antiético ou ilícito. Embora tais declarações e imagens estejam nos limites da injúria, o contexto em que foram veiculadas sinalizam para a conclusão de que se trata de crítica mais voltada à referida Casa Legislativa e às posturas políticas lá dominantes, na visão do representado, do que propriamente à pessoa do candidato, quer dizer, o senador representante. É certo que a associação da imagem do candidato, ou seja, refere-se ao senador, na companhia de outro parlamentar, o pastor Silas Malafaia, com a suposta bancada do ódio e da intolerância, entre aspas, busca passar uma mensagem de que as posturas assumidas pelo representante seriam embaladas por sentimentos hostis, mas não trouxeram qualquer adjetivo negativo quanto ao caráter do representante, mas apenas as suas pretensas associações e posições políticas, situações que, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, não ensejaria direito de resposta. Trata-se, inegavelmente, de exploração de um aspecto da atuação política do candidato, que o opositor quis apontar como negativo, seja pelas alianças políticas formadas, seja pelas posturas assumidas em determinados assuntos polêmicos, como, por exemplo, a redução de maioridade penal estampada na camisa que o candidato veste na cena utilizada no programa, não extrapolando o direito de crítica, ainda que forte, admitida pelo TSE. E faz referência aqui às folhas 35 e 36, eu fecho aspas. Esse foi o parecer da Procuradoria no sentido da improcedência da representação. E baseado nos argumentos já delineados e na manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, eu estou entendendo aqui que a conduta dos representantes não incide em qualquer das hipóteses previsto no artigo 58 da Lei 9.504/97, motivo pelo qual nego o provimento ao recurso e mantenho a minha decisão monocrática de folha 38.41 e verso, que julgou improcedente essa representação com direito de resposta ajuizado pelo recorrido, e é o meu voto, e esses são os fatos que foram colocados, senhor presidente.
Trata-se recurso na representação em que o eminente relator Gilmar do Carlos Simões julga improcedente esse recurso. Sequência do julgamento, consulta a doutora Raquel, se tem condições de voto.
Presidente, eu também entendo que as afirmações, apesar de contundentes, elas também não extrapolaram o limite da crítica política. Também não vislumbro qualquer ofensa ou insulto. Nesse sentido, eu acompanho o eminente relator.
Doutor Júlio César.
Presidente, doutor presidente.
Também, doutor Marcos. No mesmo sentido. Doutor Zé Eduardo.
Senhor presidente, o tema é novo para mim, eu reconheço com certa humildade, então, responsavelmente, eu peço vista.
O processo, então, vai com vista ao doutor Zé Eduardo Nascimento. Doutor Carlos, se você quiser permanecer no recinto, é um motivo de muita alegria e honra para nós.
Presidente, eu teria imenso prazer, mas eu vou pedir permissão para me retirar, porque tem ainda uma reunião.
Perfeitamente.
No gabinete da presidência, neste momento.
Nós que agradecemos a Vossa Excelência. Sequência do julgamento. Eu anuncio o julgamento do processo pautado sobre o número 4. É um pedido de vista. E eu consulto o doutor Zé Eduardo se tem condições de julgamento. Número 4. É uma representação, Diretório Regional do PSB, do qual eu fui relator. Consulto, Sua Excelência.
Presidente.
Palavra.
Presidente, é pela ordem. Tem uma pauta aqui de registro. Seria anterior, não?
Sim. Eu fui até alertado pelo nosso diretor. Eu vou fazer esse julgamento imediatamente em seguida, doutora Raquel. Pois não? Doutor Zé Eduardo.
Então, senhor presidente, eu vou preferir o voto oralmente, também de forma rápida, para o processo número 4 e 5, que são aqueles processos que são idênticos, né? Inclusive, estão todos os votos, inclusive também relator, que é o Zimador Sérgio, dos que sucederam, foram praticamente iguais para ambos os processos. E, na hora de eu pedir vista, porque naquele outro processo, que foi o manejado pelo Ministério Público, em que ele atacava inserções, foram inserções estaduais, mas uma tinha um cunho nacional, que era do Aécio Neves, e outra, um cunho estadual, que era do Bernardo Guerino, né? Na inserção regional, mas que versado sobre o tema nacional, eu divergi por entender que não havia propaganda negativa. Mas nesse caso aqui, nesses dois processos, o objeto dela se restringe às inserções regionais que versam sobre temas estaduais. E nesse ponto, eu recordo bem das inserções, e eu também estou acompanhando o voto do legislador, porque realmente houve propaganda negativa e com adjetivações, inclusive a utilização do jingle, né, do adversário político na campanha, e ao final promove-se a imagem daquele que está falando, que no caso é o candidato Guerino. De forma que eu acompanho o voto do eminente relator e dos demais que o seguiram.
Em ambos?
Em ambos.
Em ambos. Então, o processo está tendo esse julgamento, todos estão acompanhando o relator, fui eu. Resta então o doutor Danilo a proferir voto. Eu consulto a sua excelência em voto.
Presidente, eu tenho condições de votar porque me lembro bem dessas inserções, foram exibidas e eu tenho um posicionamento que externado desde a primeira sessão de que a propaganda política é realmente o espaço do debate, não deve desbordar para calúnia e tal, mas que neste caso especificamente eu não consegui enxergar ultrapassar dos limites e por isso, e com todo respeito àqueles que votaram em sentido contrário, eu entendo que não houve irregularidade nas propagandas.
Parcial provimento. Então, Vossa Excelência também acompanha o relator. Ah, está divergindo. Então, por maioria, dá parcial provimento, termo do voto eminente relator. Divergência, doutor Danilo. Agora sim, vamos aos registros, que eu fui inclusive alertado também pela doutora Raquel. Que tem realmente preferência. primeiro, então. Número 2. Na sequência, registro de candidatura, relatora doutora Raquel Durão. Eu termino o pregão.
Registro de candidatura número 848-68, da classe 38, requerente, coligação Espírito Santo que dá certo, candidato pela coligação ao cargo de deputado estadual, o senhor Joacir Ferreira da Fonseca. Alguém presente pelo candidato ou pela coligação aqui apregoados? Ausente as partes,
senhora. Palavra eminente relatora.
Presidente, aqui é simples, é um pedido de renúncia do candidato Joacir Ferreira da Fonseca que eu estou homologando.
Doutora Raquel, por gentileza.
É, eu estou homologando um pedido de renúncia.
Homologando o pedido de desistência.
É.
Doutor Júlio, como voto?
Não senti isso, senhor presidente.
Doutor Marcos, doutor Zé Eduardo, doutor Danilo. Súmula nesse sentido, a unanimidade, homologar pedido de desistência, nos termos do voto eminente relatora. Na sequência agora é o número, não, já foram julgados, Anuncio agora na sequência o julgamento do processo pautado sobre o número 3, são a prestação de contas e solicito que seja feito o pregão.
Prestação de contas número 43-52, classe 25, partido remetente, partido progressista regional Espírito Santo. Alguém presente pela gremiação? Ausente partido, excelência.
Eminente relatora.
Presidente, é uma prestação de contas do Diretório Regional do Partido Progressista, relativa ao exercício financeiro de 2012. Aqui, há apenas uma irregularidade. É que o livro diário, ele foi registrado no ofício civil extemporaneamente e, por via de consequência, também apresentado à Justiça Eleitoral fora do prazo. Ele tinha que ter apresentado até o dia 25 de julho de 2013 e só apresentou no dia 30 de abril daquele ano. E a jurisprudência do tribunal considera essa irregularidade como uma irregularidade apenas formal, tanto daqui quanto do TSE. É, tanto assim que a COSIM, o Ministério Público Eleitoral, se manifestaram pela aprovação com ressalvas. É dessa forma que eu estou votando. Aprovando com ressalvas contas do partido.
Prestação de contas, a eminente relatora, ao proferir seu voto, ela conclui pela aprovação com ressalva. Doutor Júlio, como vota? Doutor Marcos Felipe, José Eduardo, doutor Danilo, súmula nesse sentido. A unanimidade, julgadas, aprovadas as contas, com ressalva no termo do voto, a eminente relatora. Na sequência, pautado sobre o número 4, também relatoria da doutora Raquel. Determino o
pregão. Ausência de prestação de contas do Diretório Regional do Partido Socialismo e Liberdade. Processo este de número 96-96, classe 25. Alguém presente pela gremiação? Também, neste caso, ausente o partido, excelência.
Legal de prestar cotas, mesmo tendo sido intimado a fazê-lo. E, por essa razão, eu estou julgando não prestadas as contas, devendo o partido arcar com todos os consectários legais dessa não prestação de contas. É como voto.
Prestação de contas, processo pautado sobre... Não havendo processo administrativo, eu anuncio a presença do nosso presidente, que chegou a tempo da sessão, infelizmente está restabelecido. Eu, então, determino o encerramento da sessão, lembrando que amanhã nós não teremos sessão em razão da sessão do Tribunal de Justiça. Próxima sessão, quarta-feira, doutor Guimar. Segunda-feira? Segunda-feira. Está encerrada a sessão com os meus agradecimentos a todos. Ah, eu vou falar uma coisa com você.